בעזרת השם, מוריי ורבותיי, אוז'ינץ' קומסה הוא פרק כל הבשר, קיטרטה תודו אלי סוברז לייס ג'יקר ניקום לייץ', כמו נסבמוס, סגון התורה, פרויבידו קומר קרני כפוי קוזידה קום לייץ' ג'יווריה זמנרס, יאבלי המשנה בדף ק"ג עמוד בית, דיזיין. כל הבשר Todo tipo de carne, assur levasher bechalav. É proibido de ser cozido com leite. Não é proibido somente comer carne com leite. É proibido também cozinhar a carne com leite, mesmo que a pessoa não vai comer. Chutz, exceto, vibassar dagim vechagavim. Exceto carne de peixe e carne de gafanhotos. Existem certas espécies de gafanhotos que são kasher. Exceto essas dois tipos de carne, todos os outros tipos são proibidos de serem cozidos com leite. Continua a Mishnah e diz: Ve'asur le'alot magvinah al shulchan. Não somente é proibido comer a carne com leite, é proibido também colocar a carne e o leite na mesma mesa que a pessoa está comendo. Porque a pessoa pode acabar se enganando e comer um pedaço de carne, depois um pedaço de leite, e assim por diante. Por isso vem os sábios e instituem que não se deve pôr leite na mesa sobre a qual estão comendo carne, e vice-versa. Então, todos os tipos de carne não podem ser trazidos à mesa junto com o leite, chutz mibassar dagim vechagavim, exceto carne de peixe e de gafanhotos, que nesses casos não é proibido. E assim também finaliza a Mishnah dizendo: a pessoa que faz um neder, uma promessa, que não vai ter proveito de carne, ele não pode comer todos os tipos de carne, exceto carne de peixe e de gafanhoto, que isso não é chamado carne, e por isso a pessoa pode ter proveito deste tipo de carne. Então, o que a Mishnah está nos dizendo é que carne de peixe e carne de gafanhoto não é considerada carne e, por isso, é permitido de cozinhar o peixe ou o gafanhoto com leite. É permitido de colocar essa carne, esse tipo de carne com leite na mesma mesa. E a pessoa que prometeu de não ter proveito de carne vai poder ter proveito desse tipo de carne. Vimos, então, no começo da Mishnah, que kola basar, todo tipo de carne é proibido de ser cozido com leite. Ha-of, deduz Agmará, deduzimos que carne de frango, carne de aves, assur, também é proibido midioraita, é proibido pela Torá, porque a Torá diz que toda a carne é proibida de ser cozida com leite. Ou seja, todas as carnes têm o mesmo nível de proibição. Também carne vermelha, carne de vaca, e também carne de aves, como árvore de galinha, carne de galinha. Keman, sendo assim, quem que é o autor dessa Mishnah? De Rebbe Akiva, Amar, Reavel, Fenômeno Natural. Essa Mishnah não está seguindo a opinião de Rebbe Akiva, porque Rebbe Akiva diz, vamos ver na continuação do nosso Perek, que a proibição de comer carne de frango ou de outra ave com leite não é uma proibição natural. Segundo a Torá, somente carne de animais, rebanho ou gado, estas carnes são proibidas de ser comidas com leite. Já a carne de ave, como carne de galinha, segundo a Torá, é permitido de comer com leite. Os sábios que vieram e decretaram e proibiram isso. E se a Mishnah diz que a carne de aves tem o mesmo nível de gravidade de que as outras carnes, então a nossa Mishnah não está seguindo a opinião de Rebbe Akiva. E sim as outras opiniões que dizem que essa é uma proibição da Torá. Eima Seifa. Porém, se a gente vai analisar o fim da nossa Mishnah, a gente vai ver que a nossa Mishnah sim está seguindo a opinião do Rebbe Akiva. Porque diz o fim da Mishnah: Hanudelim navassar mutar basar dagim chagavim. Ha'of asur. A pessoa que prometeu de não ter proveito da carne não pode comer carne de animais ou de aves, e é permitido de comer peixes e gafanhotos. Porém, a gente vê que a pessoa que prometeu de não comer carne, ele vai ser proibido de comer também carne das aves. Esta passagem está seguindo a opinião de Rabbi Akiva. Qual é a opinião de Rabbi Akiva? De amar comida de mim lacharei shaliach barmineio. O Rabbi Akiva, com relação às leis de Nedarim, com relação às leis de uma pessoa que fez uma certa promessa, ele fala o seguinte: se a pessoa falou uma palavra, ele prometeu que não vai ter proveito de um certo alimento, por exemplo, de uma verdura. Agora, tem outros alimentos, outras espécies que são muito parecidas com a espécie que foi mencionada. Será que elas também estão proibidas ou não? Fala o Rabbi Akiva, a regra é o seguinte: se a pessoa eventualmente mandou o seu ajudante, o seu mensageiro, para ir comprar esta verdura no mercado, e o ajudante pergunta: eu posso comprar esse outro tipo? Se o ajudante eventualmente faria essa pergunta, isso é uma indicativa que essas duas espécies, na verdade, têm o mesmo nome. Por exemplo, a Gemara traz uma braita que vai exemplificar isso. Detalhe, fala a braita. Hanoder minayerek, a pessoa que promete que não vai ter proveito de verduras. Mudar bediluim, ele pode ter proveito de abóboras, porque abóboras não são chamadas verduras, são, em português chama-se legumes, não é verduras. Verduras se refere mais a folhas, e por isso a pessoa que fez essa promessa de não ter proveito de verduras, ele vai poder ter proveito de uma abóbora. Essa é a opinião de Chachamim. Rabbi Akiva, ou seja, já o Rabbi Akiva diz que é proibido. Ele prometeu que não vai ter proveito das verduras, ele está proibido também de ter proveito de uma abóbora. Amrulo, argumentaram Chachamim contra Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, valomer adam neshluchó kach lanu yerek, veomer lo matzati el adeluim. Perdão, para aqui é o seguinte: olha, a gente sabe que às vezes a pessoa manda seu ajudante ir na feira comprar uma verdura, e o ajudante vem e pergunta para o patrão: olha, eu não encontrei uma verdura para comprar, mas eu encontrei uma abóbora para comprar. Desta anedota a gente conclui que não é a mesma coisa, porque se a abóbora fosse uma verdura, ele iria diretamente comprar. O fato que ele vem e pergunta e disse que ele encontrou uma outra coisa indica que não é a mesma espécie. Assim, argumenta o Chachamim. Logo, a pessoa que prometeu de não ter proveito do Yerek vai poder ter proveito de uma abóbora. Amarlem, respondeu Rabbi Akiva, Kenadavar, justamente por esse exemplo que foi trazido, eu digo que é proibido. Por quê? Klum omer lo matzati ela kitnit, ela shindeluim bichal yerek ven kitnit bichal yerek. Fala Rabbi Akiva o seguinte: olha, se eu mando um mensageiro comprar verdura, será que ele vai voltar e falar: olha, eu não encontrei nenhuma verdura, mas eu encontrei grãos, posso comprar os grãos em vez? Ele nunca vai perguntar isso, porque eu perdi verduras e não grãos. Porém, ele poderia vir eventualmente e dizer: eu não encontrei uma verdura, mas encontrei uma abóbora. Então, justamente isso é uma indicativa que a abóbora também é chamada de uma verdura, porque se fosse algo completamente fora dessa categoria, o mensageiro não iria perguntar. O fato que ele vem e pergunta que ele encontrou algo parecido, isso indica que isso recebe este nome. E a abóbora também é chamada de Yerek. De qualquer maneira, o que foi dito no nosso Mishnah, que a carne das aves também está proibida para a pessoa que prometeu de não ter proveito de carne, está seguindo a opinião de Rabbi Akiva, que mesmo categorias parecidas também são inclusas na proibição. Reisha Rabbanan Veseifa Rabbi Akiva. Logo, no começo da nossa Mishnah, a gente está seguindo a opinião de Rabbanan, que dizem que a proibição de comer frango com leite é uma proibição da Torá. E no fim da nossa Mishnah, a gente está seguindo a opinião de Rabbi Akiva com relação a Nedarim, com relação às promessas. Amar Rabbi Yosef, responde Rabbi Yosef, Rebbe. Na verdade, o autor da nossa Mishnah é o Rebbe. Finasse Flei Aliba de Tanai. E o Rebbe, ele escreve a sua opinião. E a sua opinião é dividida. Benedarim Zavar Lekereb Akiva, com relação às leis de Nedarim, às leis de promessas, ele sustenta como Lekereb Akiva, e por isso ele mencionou essa opinião no fim da Mishnah. E passaram o Halav Zavar Lekereb Anan. Já no, com relação às leis de carne com leite, ele sustenta como o Hachamim, e por isso ele mencionou a opinião deles no começo da Mishnah. Ravashi Amar. O Ravashi traz uma outra resposta. Kula Lekereb Akiva. Na verdade, toda a nossa Mishnah está seguindo a opinião de Lekereb Akiva. E Lekereb Akiva sustenta que, segundo a Torá, não é proibido de comer frango com leite. Vahikama. E assim vamos explicar a primeira parte da Mishnah. Kol avassar asur levasher bechalav. A Mishnah diz de uma maneira geral que toda a carne é proibida de ser cozida com leite. Mehen midivrei Torá. O mehen midivrei sofrim. Algumas carnes têm um nível de proibição maior, é uma proibição da Torá. Outros tipos de carne têm uma proibição menor, uma proibição da Rabanan. Exceto carne de peixe e de gafanhoto, que não é proibido nem pela Torá e nem pelo Rabanan. Ou seja, fala o Ravashi, que mesmo que a Mishnah disse de uma maneira geral que todas as carnes estão proibidas de ser comidas com leite, isso não quer dizer que todas têm o mesmo nível de gravidade, e ainda podemos dizer que a Mishnah está seguindo a opinião de Lekereb Akiva. Ve'asur la'alot. Na continuação da Mishnah, depois que dissemos que toda a carne é proibida de ser cozida com leite, é dito que toda a carne é proibida de subir à mesa, de ser trazida à mesa junto com o leite. Novamente, a Gemara faz a mesma dedução. Já que a Mishnah disse que toda a carne, inclusive a carne de frango, é proibida de ser trazida à mesa junto com leite, podemos concluir que a proibição de comer carne de frango, de aves, com leite, é uma proibição da Torá, e não uma instituição dos sábios. Por quê? Porque o Rav Yosef faz a dedução. Porque se, na verdade, toda a proibição de comer aves com leite, de comer frango com leite, essa é uma proibição que foi instituída pelo Sahamim, então os sábios não fariam um segundo decreto em cima do primeiro. Ou seja, quando temos uma proibição da Torá, os sábios vêm e decretam que é proibido fazer tal coisa para a pessoa não chegar a proibir, a transgredir a proibição da Torá. Porém, aqui, a proibição de comer frango com leite é uma proibição da Rabanan. Então, os sábios não vão proibir de botar o frango com leite em cima da mesa para que a pessoa não venha a comer. Porque mesmo se a pessoa comer, é uma proibição que só é uma instituição da Rabanan. E os sábios não fazem uma instituição para que a pessoa não venha a transgredir uma outra instituição que foi feita pelo Hachamim. E por isso, se a Mishnah diz que não pode-se trazer o frango à mesa junto com o leite, concluímos que se a pessoa vai comer o frango com leite, vai ser uma proibição da Torá. Fala Agmará, o menateiro droga se não dizerá, dizerá. Quem que garante que esse conceito é certo? Quem disse que a gente não faz um decreto para que a pessoa não venha a transgredir a um outro decreto? Pode ser que realmente mesmo os Hachamim, depois eles fazem o primeiro decreto e proíbem algo, eles podem proibir uma outra coisa para que a pessoa não venha transgredir o primeiro decreto. Responde a Gemara Detná. Na verdade, aprendemos esse conceito da seguinte Mishnah. Fala a Mishnah. Chalat chutz la'aretz. A chalá que é separada da massa, a porção que é separada da massa fora da terra de Israel, ela tem que ser entregue somente para os Kohanim. Somente os Kohanim podem comer desta porção. Geralmente, falam os sábios que um Kohen não pode comer esta halá, esse alimento especial, junto com um outro judeu na mesma mesa. Porque eles podem acabar servindo um ao outro da sua porção, de maneira que um judeu comum, um Israel, vai comer da halá do Kohen, que é proibido. Porém, com relação a essa halá, essa porção da massa entregue ao Kohen fora da terra de Israel, fala a Mishnah, Necheret Mazar al-Shulchan. Nesse caso, pode-se comer junto com um Israel na mesma mesa, Assim também, a gente pode entregar isso para qualquer Kohen, não precisamos verificar se ele é próprio para receber. Daqui concluímos que os sábios não fazem um decreto para cuidar de um primeiro decreto. Por quê? Porque a obrigação de separar a porção de Halá e dar para o Kohen fora da terra de Israel é um decreto feito pelos sábios. Segundo a Torá, somente na terra de Israel essa porção deve ser separada da massa. Em Chutz La'aretz não temos essa obrigação. Vêm os sábios e fazem o primeiro decreto. Deve-se tirar essa porção da massa mesmo na terra, mesmo fora da terra de Israel. Esse é o primeiro decreto. E a gente vê que os sábios não proíbem a pessoa de comer, o Kohen, comer junto com outro judeu, essa halá de fora da terra de Israel. Por que eles não proíbem? É uma prova daqui que eles não querem fazer um segundo decreto em cima de um primeiro. De novo, uma porção de halá se retirada, separada na terra de Israel, já que é halá midioraita, a santidade é uma santidade pela Torá, e a proibição de um outro judeu comer isso é uma proibição da Torá. Os sábios decretaram que não deve se comer um Kohen com um estranho na mesma mesa. É um decreto para que a pessoa não venha transgredir a proibição da Torá. Porém, fora da terra de Israel, já que a proibição de um judeu comer essa halá de fora da terra de Israel é uma proibição de Rabanan, uma proibição feita pelos sábios, então eles não decretam que é proibido de comer na mesma mesa. A gente vê que eles não fazem um decreto para proteger o primeiro decreto. Amarle Abayei, responde o Abayei, isso não é uma prova suficiente. Se a Mishnah estivesse se tratando de uma halá de fora da terra de Israel, que foi trazida para dentro da terra de Israel, nesse caso, a pessoa pode acabar vindo a comer uma halá que é proibida pela Torá. Porque dentro da terra de Israel, a gente tem várias massas que a halá que é separada é proibida pela Torá. Então, se nesse caso bem, os sábios dissessem que a gente não faz decreto, seria realmente uma boa prova que os sábios não fazem um decreto para proteger um primeiro. Eles não vão fazer um decreto para que a pessoa não venha a comer uma halá que foi importada de fora da Israel. Porém, essa Mishnah está se tratando de uma pessoa que come halá fora da terra de Israel. Nesse caso é diferente. Nesse caso, é praticamente impossível a pessoa chegar a transgredir uma lei da Torá. Porque fora de Eretz Israel, em Chutz La'aretz, fora da terra de Israel, não temos halot que são proibidas pela Torá. Tudo que tem na região é somente um decreto da Rabanan. E por isso que os sábios não decretam, porque nunca a pessoa vai chegar a um decreto da Torá. A Valacha, porém, voltando ao nosso caso da carne com leite, Ishar Adliasukei Ovi Gvina, Adliasukei Basar Vigina, o Mechar Basar Ocharab de Oraita. Porém, no nosso caso, mesmo que comer carne de frango com leite é uma proibição da Rabanan, porém, se eu permitir a pessoa de botar o frango com o leite na mesma mesa, a pessoa vai acabar comendo frango com leite e depois a pessoa vai acabar comendo carne de boi com leite. Ou seja, a pessoa pode vir a transgredir uma proibição natural. E por isso, não podemos trazer uma prova daquela Mishnah. Naquela Mishnah se trata em Chutz La'aretz, de maneira que a pessoa, muito difícil a pessoa chegar numa proibição natural. E por isso eles não proibiram de um coelho comer com um estranho na mesma mesa, porém, no nosso caso, os sábios devem decretar. E por isso, então, fala a Agmará, mesmo segundo as opiniões, que comer frango com leite é somente uma proibição de Rabanan, mesmo assim, nesse caso, os sábios decretam que não deve-se pôr o frango com o leite na mesma mesa, porque a pessoa facilmente pode acabar comendo frango com leite e depois a pessoa vai se confundir e comer carne vermelha ou carne de vaca com leite. Mas que falar a Fechet, pergunta a Fechet, sof sof, tzonen, betzoneno. Afinal de contas, também nesse caso a pessoa não vai vir a transgredir uma proibição natural, porque uma carne que está na mesa e o leite que está na mesa já não estão no forno, estão frios. Uma vez que eles já estão frios, carne com leite, se não foram aquecidos, só é uma proibição da Rabanan. É uma proibição feita pelos sábios, porque segundo a Torá, só é proibido de comer carne que foi cozida com leite. E não leite e carne frios que se misturaram. Também isso é um decreto da Rabanan. Amarabai, explica o Abai. Às vezes, se traz uma bandeja com comida quente, e a pessoa pode acabar pondo, misturando o leite com a carne dentro dessa bandeja quente. Insiste em uma apresentação clichê. Uma bandeja, já que não é a própria panela que estava no fogo, já é a comida que estava na panela, foi passada para essa bandeja. Já é um segundo recipiente. E não clichê. A gente vai aprender mais para frente que, neste caso, o calor nessa bandeja não é o bastante para proibir pela Torá, a leite e a carne que se misturam. Ela, às vezes a pessoa pode trazer a frigideira ou a panela que estavam sobre o fogo, às vezes pode ser trazida sobre a mesa. E neste caso, a pessoa vai misturar a carne com o leite, dessa maneira vai ser uma proibição pela Torá. Então, resumindo esse trecho, fala a Gemara o seguinte: a gente viu na Mishnah que tanto carne de animais quanto carne de aves são proibidos de serem trazidos à mesa junto com o leite, para que a pessoa não acabe comendo eles misturado. Fala a Gemara que mesmo as opiniões que dizem que a proibição de comer carne de ave com leite é uma proibição feita pelos sábios, uma proibição da Rabanan, a Torá nos proíbe somente comer carne de animais, mas carne de aves é somente proibido pelos sábios. Mesmo segundo essas opiniões, nesse caso, já que a pessoa pode vir a transgredir facilmente uma proibição da Torá, porque a pessoa vai confundir carne de frango com carne de animais, e assim também a pessoa pode acabar pondo de maneira que é que o calor é bastante para cozinhar carne com leite, aí seria uma proibição da Torá. Por causa disso, proibiram os sábios e proíbem de trazer carne com leite na mesma mesa onde está se comendo. E é justamente dessa lei que trata a Mishnah a seguir. Fala a segunda Mishnah do Perek. Ha'of, a opinião de Beit Shammai é que carne de frango e de outras aves, olei magvina ala shulchan venonechal devrei Beit Shammai. Fala Beit Shammai, é permitido colocar na mesma mesa carne de frango e queijo ou leite. É proibido comer frango com leite. Porém, pôr na mesma mesa é permitido. Essa é a opinião de Beit Shammai, que discute com a primeira Mishnah. Beit Hillel Omrim, já Beit Hillel sustentam como a primeira Mishnah que vimos, e falam, lo le vro lecha, não é proibido somente comer carne de aves com leite. É proibido também pôr a carne de ave com leite na mesma mesa. Amar Rabbi Yossi, e frisa o Rabbi Yossi, zumi kulei Beit Shammai, umrechumrei Beit Hillel. Essa questão, será que é permitido ou não pôr frango com leite na mesma mesa? Esse é um dos raros casos onde Beit Shammai permite, ele é menos severo, e Beit Hillel, ele proíbe e ele é mais severo. Geralmente o Beit Hillel é menos severo. Nesse caso, é um raro caso onde Beit Shammai é menos severo. Continua a Mishnah e explica. Somente na mesa que a pessoa está sentada comendo, nessa mesa a gente diz que não pode-se trazer à mesa carne e leite, porque a gente tem a suspeita que a pessoa vai acabar se servindo dos diferentes alimentos e comendo carne com leite. Aval, beshulchan shesoder alav et tavshil, noten ze betzad ze veino choshesh. Porém, se é um balcão, uma mesa onde a pessoa está arrumando os alimentos, por exemplo, o mármore da cozinha, a pessoa não está comendo em cima dessa mesa, a pessoa simplesmente está pondo os alimentos e arrumando eles. Nesse caso, pode-se pôr a carne do lado do leite e não tem nenhum problema. Por isso, também dentro da geladeira, já que a pessoa não come dentro da geladeira, é simplesmente uma estante onde a pessoa guarda os alimentos, é permitido pôr carne do lado de leite, contanto que eles estão bem fechados, de maneira que eles não vão se misturar. A Gemara pergunta, reviou-se, Hainu Tanakama? Depois que a Mishnah mencionou a discussão do Beit Shammai com Beit Hillel. A Mishnah falou, no nome de Rabbi Yossi, que esse é um caso no qual o Beit Shammai permite e Beit Hillel proíbe. Porque a Mishnah mencionou as palavras de Rabbi Yossi. A princípio, ele está voltando sobre o que já disse o Tanakam. Vechiteima, achila, gufa e kabenai. Talvez, o Rabbi Yossi, ele explica as opiniões de Beit Shammai e Beit Hillel de maneira diferente do que explicou o autor, o primeiro autor da Mishnah. De kamar Tanakam be'alah kamifrigi be'chalo kamifrigi. Porque a primeira opinião trazida na Mishnah diz que toda a discussão do Beit Shammai e Beit Hillel é se pode, se ou não, pôr o frango com o leite na mesma mesa. Mas todos concordam, também Beit Shammai e também Beit Hillel, que é proibido comer frango com leite. Ve amar lei Rabbi Yossi, aí vem o Rabbi Yossi e diz achila gufa mikolei Beit Shammai mikolei Beit Hillel. Que diz o Rabbi Yossi que o Beit Shammai e Beit Hillel estão discutindo também com relação à lei se pode se comer o frango com leite. E também nesse caso permite o Beit Shammai. Não permite somente pôr na mesma mesa. O Beit Shammai permite até mesmo comer carne de ave com leite. Talvez esse é o motivo que a Mishnah mencionou o Rabbi Yossi, porque o Rabbi Yossi diz que Beit Shammai permitem comer. Fala que mano, não. Isso está errado. Vê a Tânia. Como diz a Braita, Rabbi Yossi Omer, diz a Braita, o próprio Rabbi Yossi falou Shishat varim ikurei Beit Shammai, ikurei Beit Hillel. Existem seis casos somente, seis raros casos nos quais o Beit Shammai é menos severo do que o Beit Hillel. Vesu achad mehem. Eu estou citando aqui um dos seis casos. O folei magvina al shulchan veino nechal. Divrei Beit Shammai. Beit Shammai diz que é permitido pôr carne de frango com leite na mesma mesa, mas não é permitido comer. O Beit Hillel omrim lo olev lo nechal. Já Beit Hillel dizem que é proibido comer e proibido também pôr na mesma mesa. A gente vê que o próprio Rabbi Yossi concorda que toda a discussão é se pode pôr na mesma mesa ou não. Mas todos concordam, também Rabbi Yossi, também está na cama, também Beit Shammai, também Beit Hillel, todo mundo concorda que é proibido comer carne de ave com leite. Sendo assim, por que a Mishnah traz as palavras de Rabbi Yossi? Ela explica então a Gemara. Hakamash Malan, Mantanakam, Rabbi Yossi. Realmente, o autor da Mishnah simplesmente quer esclarecer que quem trouxe este ensinamento foi o Rabbi Yossi. A Mishnah quer deixar clara quem foi o autor do ensinamento. E por quê? Porque diz o ensinamento que a pessoa que traz alguma lei, algum ensinamento dito, e cita também o nome do autor, ele traz a Geulah, a redenção para o mundo. E por isso, a Mishnah não só menciona o ensinamento de Rabbi Yossi, a Mishnah menciona o nome de Rabbi Yossi e menciona quem que disse esta lei. Assim como a gente vê com relação à história de Megilat Esther, de Purim, que a Esther falou para o rei com relação aos dois guardas que queriam envenenar o rei, ela falou isso no nome do Mordecai, e na continuação a gente vê que isso acabou trazendo a salvação do povo de Israel. A gente vê a importância de, quando a gente menciona um ensinamento, mencionar isto no nome do autor original. Agora, a Gemara vai começar a tratar sobre o que deve se fazer entre uma refeição de carne e uma refeição de leite. Tana Igra Hamua de Rebaba, falou o Igra, que era o sogro de Rebaba, Ov Vigvina Nechalim Bapikor, carne de frango e queijo podem ser comidos Beapikor. O que quer dizer Apikor? Hu Tanila Veu Amarla, ele próprio explicou, Belo Netilatadai, o Belo Kinoahapé. Podem ser comidos o leite e carne de frango sem que lave-se a boca e as mãos entre eles. Geralmente, quando a pessoa come leite e depois quer comer carne, a pessoa tem a obrigação de lavar as mãos e limpar a boca. Porém, fala o Igra, essa lei é válida somente com relação à carne que é proibida pela Torá. Come carne de vaca, carne de carneiro, porém carne de galinha e de outras aves, já que ela é menos severa, porque, como vimos, é somente uma proibição de Rabanan. Por isso, depois que a pessoa come leite, ele não tem obrigação de lavar as mãos e a boca antes de comer o frango. Conta a Gemara. Rabi Yitzchak Breide Rav Mesharsha. Uma vez Rabi Yitzchak Breide Rav Mesharsha Ikra ele foi para a casa de Rav Ashi. Atu lei gvina. Trouxeram queijo. Achal e ele comeu. Atu lei bisra. Trouxeram então carne. Achal e ele comeu. Velo masha yade. E não lavou suas mãos entre o queijo e a carne. Amrelei, perguntaram para ele, vimos agora o que disse o Igra ao sogro de Rav Ava, que carne de frango e entre o queijo e a carne de frango não precisa lavar a mão. Of vigvinain, basar vigvinalo, a gente vê que somente carne de frango, porém carne de gado ou rebanho, é preciso lavar a mão entre o queijo e esta carne. Respondeu o Rebbe Yitzchak o seguinte: realmente, depois que a pessoa come queijo ou leite, a pessoa vai comer carne de gado ou rebanho, a pessoa tem a obrigação de lavar as mãos. Porém, isso é de noite, nas escuras. Porém, durante o dia, já que eu posso observar, analisar minhas mãos e ver que elas estão limpas, então não tem-se obrigação de fazer nitatadai. E realmente, assim fica a halakha. A pessoa que comeu queijo e depois quer comer carne, segundo a halakha, a pessoa não tem obrigação de esperar nenhum minuto. A pessoa pode lavar as mãos e limpar a boca, comendo um alimento e lavando a boca e lavando suas mãos. E a pessoa pode comer carne vermelha. Tem alguns costumes de esperar meia hora, tem costumes de esperar uma hora. Porém, segundo a principal lei, a lei da Gemará, é permitido a pessoa comer a carne depois de comer leite, contanto que ele lave as mãos e a boca. E é dito também que se tem luz durante o dia, ele consegue analisar suas mãos, ele não tem obrigação de lavar as mãos. Mesmo assim, o Shulchan Aruch traz que é um costume lavar as mãos mesmo durante o dia, para que talvez a pessoa não acabe se confundindo e não venha um pequeno pedaço de queijo que ficou nas suas mãos. Tânia, a Gemara traz uma braita que trata sobre essa obrigação de limpar as mãos e a boca entre o leite e a carne que vem depois. Fala a braita. Bechamai omrim, fala Bechamai, mekaneach. Basta a pessoa limpar a boca, ou seja, a pessoa deve comer um alimento, para um outro alimento entre o leite e a carne, a pessoa vai comer alguma fruta ou algo assim, para limpar a boca entre o queijo e a carne que vem depois. Betrel omrim, mediach. Betrel dizem que a pessoa deve lavar e não limpar. Mas mekaneach, mas mediach. Sobre o que eles estão falando? O que quer dizer? Ele deve lavar, deve limpar? E lembra Betchamai omrim, a primeira hipótese diz: Betchamai omrim mekaneach, velobai mediach, betrel omrim mediach, velobai mekaneach. Betchamai está dizendo que a pessoa deve limpar a boca com algum alimento e não lavar. E o Betirel dizem que a pessoa deve lavar e não limpar. Ela, Adam, Rebzeira, como é então que a gente vai explicar o que diz Rebzeira? Em que no arpe, ela bepat. Diz Rebzeira que para a pessoa limpar a boca, a pessoa deve comer um pedaço de pão. Que mais que Betchamai? Se a princípio essa opinião de Rebzeira está seguindo o que diz o Betchamai. Porque Betirel falaram que ele deve lavar a boca com líquidos e não limpar a boca com um alimento sólido. E é improvável que o Rebbe Zeira está seguindo a opinião de Betchamai, porque geralmente a gente fixa a halakha, a lei, como o Betirel. Então, segundo essa primeira hipótese, o Rebbe Zeira estaria sustentando como o Betchamai, o que é improvável. Ela traz agora então uma outra explicação para a discussão do Betchamai e Betirel. Betchamai omrim mekaneach velo bai mediach. Betchamai dizem que a pessoa precisa limpar a boca com algum alimento e não precisa lavar a boca com líquidos. Betirel omrim af mediach. E o Betirel vem e discute que a pessoa, além de limpar a boca com alimento, deve também lavar a boca com algum líquido. De maneira que também o Betilel exige que a boca seja limpada com alimento, e o Reb Zera está seguindo o Betilel. Fala que isso também é impossível. Sendo assim, segundo essa explicação, o Betilel está sendo mais severo do que o Bet Shammai. E na lista daqueles seis casos onde o Betilel é mais severo, esse caso não é mencionado. Então não podemos explicar dessa maneira também. Ela conclui então a Gemara. Bet Shammai omrim mekaneach ve'odin lemedir. Bet Shammai diz: olha, depois que a pessoa comeu queijo, a pessoa quer comer carne, a pessoa deve limpar sua boca com algum alimento. Porém, se a pessoa quiser, em vez de limpar com alimento, ele pode lavar a boca. O Betilel omrim mediach ve'odin lemekaneach. Betilel dizem que a pessoa pode lavar a boca e também pode limpar com um certo alimento. Mara marchada, falou plegui. Tanto o Betilel como o Betilel concordam um com o outro, não estão discutindo. Simplesmente, cada um fala uma opção. A pessoa tem duas opções. Depois que a pessoa comeu queijo, a pessoa quer comer carne, ou que ele lava sua boca com líquidos, ou que ele limpa sua boca comendo algum pedaço de pão ou algum outro alimento. Porém, como vimos acima, isso se trata de uma pessoa que comeu queijo e depois vai comer uma carne de rebanho ou gado, carne de um animal mamífero, que a mistura de leite com carne, nesse caso, é uma proibição da Torá. Porém, se a pessoa vai comer carne de frango, depois de comer leite ou queijo, a pessoa não tem obrigação de lavar as mãos e limpar a boca. Baruch Adonai Olam. Amém.